Eu agradeço mais uma vez poder estar aqui dando explicações para a comunidade, porque a gente trabalha para o bem da comunidade. Então é importante a gente estar fazendo aí esse feedback constante no que a gente está trabalhando e o que a gente está fazendo.
Na questão do aterro sanitário, Simone, as explicações que os vereadores solicitaram.
Na verdade, assim, a gente fez um ofício de resposta para a promotoria de Bandeirantes, para a doutora Virgínia, e a gente já antecedeu aí, não foi um pedido da Câmara, foi uma coisa que o prefeito Jaelson, né, e o Juba pediram para que viesse através do representante, né, o doutor Eduardo, já está apresentando na Câmara justamente para eles acompanharem o nosso trabalho no aterro e na Secretaria de Meio Ambiente.
Foi citado também na questão do aterro pelo presidente da Câmara, o Manuel Afonso Pirola Vieira, o Mano Vieira, a respeito de um tempo atrás, o aterro estava com o vento, que foi onde foi feito o aterro, né? Sacolinhas eram jogadas para as lavouras da região. Você fez aí, já entrou agora, já fez um trabalho ali melhorando a situação também, Simone?
Sim, a nossa é uma preocupação do prefeito Jaelson, do Juba, de todas as secretarias, primordialmente foi resolver o problema do aterro sanitário. Então, a gente entrou aí como uma medida urgente, foi a cobertura lá da última camada do aterro sanitário para justamente evitar essas sacolas ou outros materiais que são depositados no aterro mais leve, que acabam se proliferando aí para a região por causa do vento.
Tá certo. O vereador Tiago também citou, agora passando já para outros assuntos, o descarte de móveis, sofás, produtos eletrônicos que são descartados em terrenos baldios, enfim. Ele citou que deveria, talvez, a gente ter um local apropriado para o descarte desses produtos, desses lixos, né? Depois de usados, tem que ter um lugar para poder desovar esses móveis.
Então, assim, a gente tem, só voltando no aterro para concluir ali, nós estamos aí providenciando uma nova célula, né, para estar dando continuidade no trabalho do aterro sanitário, mas a gente precisa da colaboração da comunidade para separação dos resíduos sólidos aí que são utilizados na reciclagem. Isso aí aumenta a vida útil do aterro sanitário consideravelmente. Hoje a gente tem ali um número muito grande de lixo que poderia estar sendo aproveitado tanto pela Associação de do Futuro do Amanhã, que são as pessoas que passam num caminhão de coleta, como as pessoas que acabam fazendo aí o uso de carrinhos, né, para estar separando as reciclagens nas residências. Então, a gente precisa da ajuda da população para que esse aterro sanitário seja eficiente, tenha uma vida útil maior e que ele seja funcional na nossa cidade. Em relação aos materiais aí descartados, a gente teve aqui uma campanha que vai continuar sendo feita pelo Richard Damasceno, que ele está, né, à frente aí da limpeza da pública do município, onde a gente vai fazer periodicamente um calendário dos locais em Bandeirantes, onde a gente vai estar recolhendo esses materiais que as pessoas não sabem onde jogar. A maneira ideal é que a gente tivesse aí realmente um lugar para separar isso, ver da mesma forma que acontece com o lixo comum, eu separar o que eu posso reaproveitar, o que pode ser... tem um valor econômico, que não tem valor econômico, que eu preciso destinar para um lugar correto, por exemplo, a gente tem aí material de construção, tem outras coisas que tem destinação próprias para isso, mas ainda a gente está engatinhando nesse sentido em Bandeirantes, mas vamos com certeza, estudos a gente já está fazendo dessas possibilidades aí de locais apropriados, a gente sabe que pessoas acabam jogando na beira de canaviais, em locais até onde tem pessoas morando próximas, e hoje assim a gente precisa conscientizar as pessoas e tentar reverter esse quadro de lugares que as pessoas já estão habituadas a jogar esses lixos aí.
Você falando nessa questão de lixos que são jogados em locais impróprios. Por exemplo, as margens da rodovia Tsuneto Matsubara, a PR que vai para Termas Viara, em vários pontos a gente encontra, principalmente nos finais de semana, vários sacos de lixo, enfim. Então foi citado nessa reunião de ontem que populares, pessoas que têm ali propriedades nessa região, ou então até as margens do Rio das Cinzas, enfim, com chácaras, né, no português correto, proprietários, enfim, pessoas que vão passar o dia, o fim de semana, na volta trazem os seus lixos e acabam descartando esses lixos nas margens da rodovia. Seria possível, como foi citado, um container para colocar esse lixo, um container que só entra, por exemplo, só quem poderia sair, como você citou, poderia tirar somente pessoal, os coletores de lixo da prefeitura. Isso seria uma ideia muito legal também.
Sim, foi um estudo que eu fiz com um professor da faculdade. Eu preciso procurar, por isso não vou citar nome ainda dele, né? Se ele pode continuar nesse projeto com a gente, aonde ele fez um protótipo, né? A gente sentou, ele deu a ideia, a gente conseguiu fazer um protótipo há uns 2-3 anos atrás, de um container aonde a pessoa, a gente colocaria em lugares estratégicos, por exemplo, né, na Estrada da Iara, alguns sítios no Dormenese, alguns sítios aí que para Itambaracá, que são pontos estratégicos que eu sei que a pessoa não quer deixar o lixo na natureza lá na beira do rio, porém traz e acaba jogando ali na beira da estrada. Então, a gente teve aí um vereador que ofereceu ajuda privada para a gente tentar fazer esse protótipo, para ver se dá certo. E é como se fosse uma caixinha de correio. A pessoa só coloca o lixo, então não vai ter acesso a animais ou outras pessoas procurando ali reciclado no lixo. Não, vai entrar e só a prefeitura vai ter acesso para retirar esse lixo ali dentro.
Não tem como quem está procurando lixo reciclável retirar o lixo de dentro, né?
Não, o protótipo que a gente fez é justamente isso. A gente só coloca o lixo ali dentro, não tem a forma de eu pegar de volta o que eu já coloquei, não tem acesso a animais, os animais não vão ter acesso. É o ideal e possível.
Tá, o vereador Castro também fez uso e disse, né, na sua indagação a respeito do turismo aqui na cidade de Bandeirantes, cada vez mais está se tornando cada vez mais uma cidade turística. E para deixar a cidade mais bonita, ele ainda perguntou para você o que poderia ser feito pela Secretaria do Meio Ambiente.
Hoje a gente está em parceria, tanto, né, a equipe JJ, né, o Jaelson e o Juba, junto com algumas outras secretarias, porque a gente tem que lembrar que é uma parceria que precisa acontecer. Então a gente tem aí o comércio e turismo, turismo, administração, a gente está pensando em algumas coisas aí. Da Secretaria do Meio Ambiente, hoje a gente tem o intuito de revitalizar o viveiro de mudas de Bandeirantes. Estava realmente... tinha mudas? Sim. Tem mudas de algumas árvores? Sim. Mas totalmente sucateado, não tem sombrite, não tem uma estrutura que possa ser colocada as bandejas, enfim. Então a gente está tendo uma prioridade de revitalização do aterro, onde a nossa engenheira, que é funcionária, né, do município, a engenheira Nilda, ela está aí à frente desse viveiro, dentro da Secretaria do Meio Ambiente, né? Ela está responsável aí por esse viveiro, para estar capacitando o pessoal que está lá. Nós temos um funcionário lá, nós temos hoje 2 estagiários que estão ajudando lá, e principalmente para a gente fazer um estudo de quais seriam as árvores ideais para o nosso município, levando em consideração o clima, a temperatura da cidade. E também, como eu relatei ontem na reunião, a questão de pesquisar árvores que embelezem a nossa cidade, que tragam sombra, mas também que embelezem a nossa cidade. Eu citei o exemplo ontem de Arapongas, onde é uma referência aí nacional pelas quaresmeiras que tem lá, que quando florem é um espetáculo da natureza. Então a gente vai estudar isso. Árvores que proporcionam a sombra, até teve lá o questionamento de diminuir a temperatura, a gente sabe que isso é cientificamente comprovado, mas a gente quer árvores que também embelezem a cidade. Tem alguns pontos estratégicos que a gente já está entrando com projetos possíveis, que são as entradas de Bandeirantes, a rodoviária, que seria um local que também é de chegada de quem vem para Bandeirantes, ali em frente ao fórum, que também é um lugar iluminado, não teria vandalismo.
Na Edelina,
que é um lugar que já tem ali um lugar próprio para a gente fazer, só precisava colorir aquele lugar. E também, por ser um local de trânsito, sempre tendo trânsito ali, a gente sabe que não, a gente não precisa ter uma preocupação com vandalismo, que vai ser bem cuidado.
Vai ter alguém cuidando.
Não alguém cuidando da prefeitura, mas a gente vai antes, até a população criar esse conceito de que ela precisa ajudar a gente a estar conservando as melhorias para o município, a gente tem que se salvaguardar para lugares que, de alguma forma, ou tem uma câmera de vigilância, ou tem alguém, né, na prefeitura, 24 horas tem pessoas lá. Na entrada de Bandeirantes, se a gente pega lá do São Miguel, a gente sabe que pode fazer uma parceria com o São Miguel para estar fazendo a manutenção dessas entradas, da entrada de Bandeirantes. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer que seja estratégico aí.
Uma outra questão também que foi citada, a gente, para fechar, teve outros assuntos, mas vamos falar aqui de animais de rua. Foi o último assunto que você tocou ali, Simone. A gente sabe que Bandeirantes, na questão de animais de rua, tem muito animal na rua, não só cachorro, como também gato, enfim. E agora a população resolveu, não só numa determinada área, mas quase toda a cidade, a envenenar filhotes de gato, ou gatos adultos, enfim. O que pode ser feito, já que é um problema grande que tem, e o que pode ser feito nessa questão?
É muito difícil, foi uma coisa assim que a gente se deparou, uma situação muito complicada, porque como é que existe uma lei de maus tratos, mas como que eu vou saber quem foi a pessoa que envenenou, quem foi a pessoa que... maus tratos em si, tirando o envenenamento, até fácil de reconhecer. Mas essa questão de envenenamento, a gente precisa fazer um trabalho nas agropecuárias, que tem nessas lojas, uhum. Onde a gente sabe que é proibido vender chumbim, por exemplo, né? E a gente sabe que existe a venda clandestina desse veneno. Então, assim, existe uma forma de rastrear? Sim, a gente tinha que estudar uma forma para ser mais efetivo essa rastreabilidade desse veneno, que a gente sabe que é o mais comum utilizado aí para envenenamento de animais. A questão dos maus tratos, a gente tem que lembrar que é uma lei onde a pena vai de 3 a 5 anos de prisão. O que a prefeitura hoje está fazendo? A gente está trabalhando, principalmente para a gente ainda não ter um local apropriado para tutelar esses animais, para colocar esses animais, entrando com a questão de orientação. Muitas vezes o que é maus tratos na lei, a pessoa não sabe o que é maus tratos, ela não sabe, ela deixa o cachorro dela o dia inteiro amarrado para que não suje o quintal, alguma coisa assim, e a gente vai até ela e fala, olha, esse animal não pode ficar, a correia tem que ser maior, tem que ter água para esse animal sempre. Então tem algumas coisas que a gente está orientando. Maus tratos existem? Existem, mas a gente sabe que por ser crime, a nós não temos o poder de polícia. A polícia sempre vai ter que ser acionada quando existe essa denúncia de maus tratos. Existem algumas ONGs, né, que trabalham aí na questão de estar orientando e fazendo aí acompanhando essas denúncias, mas sempre lembrando, como poder público, o nosso intuito maior é orientar para que não chegue essa pessoa ser penalizada por crimes de maus tratos, porque muitas vezes é só uma falta de orientação. Quando é crime, já na hora a gente já consegue perceber, né? Maus tratos de animais, ele é bem específico, mas algumas pessoas não entendem o que realmente é maus tratos. Então, ela acha que o cachorro está preso do vizinho, late o dia inteiro, eu vou denunciar para o maus tratos. Não é bem assim, a gente prefere trabalhar sempre com a questão da orientação.
Ah, Simone, teve um momento na reunião de ontem à noite que você disse, olha, já temos a nossa conta corrente, né? Da pasta, da Secretaria do Meio Ambiente. Tudo depende, tudo demanda de verba. Claro, em todas as secretarias, a sua não é diferente. Mas assim, você foi até humilde na hora que você falou da questão da conta corrente, né? Estamos começando 3 meses e tal. A gente sabe do problema do meio ambiente que o Brasil tem na questão Amazônia, né? Tanto que o nosso presidente solicitando uma verba para o presidente dos Estados Unidos para poder cuidar um pouco melhor da Amazônia, enfim, não é? Então, se lá o problema lá é grande, o nosso também, por ser um município menor, claro, também tem problema de meio ambiente. E verba. A gente sabe que problemas que você enfrenta com caminhão, com guincho, com equipamento, com pessoal, enfim. O ideal seria o quê? Que cada departamento, cada secretaria tivesse o seu maquinário. Mas isso é uma utopia, a gente sabe que isso não vai acontecer nunca, não é? E ter que usar maquinário de outro setor, né? E depende muito da liberação, sei lá. Fica complicado para você também nessa questão, né?
Hoje nós temos aí a possibilidade. O que acontece? Quando a gente fala em meio ambiente, eu sei que a gente tem que pensar nível mundial, mas começa pequeno, começa da nossa cidade, eu iria mais além, começa dentro da minha casa, né? E aí vai se estendendo. As verbas que existem para demanda ambiental, elas são grandes. O problema é que elas precisam ser feitos projetos, ter ajuda aí do legislativo, de deputados estaduais e federais, para que esses projetos possam chegar até essa verba destinada, né? A gente sabe de casos passados onde a verba estava liberada e foi perdido o verbo por não apresentar o projeto no tempo adequado. Então a gente está tendo aí um cuidado, a gente está conhecendo as possibilidades que a gente pode ir atrás dessas verbas. A gente está criando aí uma metodologia de conhecer quem são os deputados que apoiam Bandeirantes, os vereadores aí que têm possibilidade de ajudar na área ambiental. Então, hoje a gente está buscando verbas para esse fundo, porque não existia esse fundo, não existia essa conta. Na verdade, existia o fundo, mas não existia a conta. E se eu não tenho essa conta, eu não consigo trazer essa verba para o meio ambiente. Por exemplo, no passado eram autuados os animais que eram presos aí. Essa multa nunca veio para o meio ambiente, porque não tinha um fundo, porque não tinha uma conta. Então, a gente começou a trabalhar com, né, não tendo nenhuma uma verba na mão para iniciar coisas simples. É, como eu falei na reunião de ontem, sementes de braquiária para a gente estar colocando no aterro, saquinhos de mudas que a gente precisa no viveiro, coisas que, se eu tivesse já um dinheiro nesse fundo, seria muito mais fácil de comprar, e a gente está fazendo aí. Existem coisas, demandas grandes? Sim, existem demandas grandes. Por exemplo, o aterro sanitário. Ele precisa de máquinas que fiquem lá. Elas têm que ficar sempre lá. Hoje a gente tem uma esteira, mas a gente precisa de mais maquinário. E aí essas verbas já são maiores, mas também são possíveis, e a gente está vendo aí os caminhos propícios para conseguir essas dinheiro do povo voltando para o povo. É, né? Essa é a grande verdade. São investimentos que saem do nosso município que podem voltar em forma de benefício.
Tá certo, Simone. Agradecendo a sua participação dentro do nosso jornal Operação Cidade, parabenizando já pelas suas explicações e agradecendo também a sua participação.
Eu deixo aqui o meu agradecimento e apoio, né, do Jaelcio do Juba nessa demanda da questão ambiental, o apoio de todas as outras secretarias, que sem ela também, o serviço não seria possível, tanto da agricultura, administração, turismo, enfim, todas, não vou falar todas, da educação, vai faltar. Então, eu nomeio todas. Esse apoio é muito importante para a causa ambiental. Peço um pouco de paciência da população. A gente está 3 meses à frente aí do governo. Não é fácil, não é simples, mas é possível. E a gente quer cumprir tudo aquilo que foi prometido pela equipe JJ, e com o tempo a gente vai conseguir muita melhoria aí na questão ambiental.
Depois da gente conversar com a secretária do Meio Ambiente, a Simone Fulk von der Osten, a gente fala agora com o vereador que requisitou a presença dela nessa reunião de ontem na Câmara Municipal de Bandeirantes, o vereador Eduardo José do Espírito Santo. Não é? E o Eduardo fala para a gente a respeito da visita da secretária e a respeito das explicações que ela deu, que ela prestou aqui na Câmara. Eduardo, boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma alegria estarmos aqui, né? Mais uma vez, podendo usar esses microfones e dizer, né, da importância da transparência da administração. Então, nós estávamos conversando com a Simone e ela falou: Eduardo, eu queria explicar um pouco mais do aterro, das situações do meio ambiente. Eu falei: não tem coisa melhor, Simone. Por exemplo, se você me passar as informações, fica difícil, porque vão ter outros assuntos. Então, seria legal você estar na sessão. E ela, de prontidão, atendeu, né? Aceitou o pedido e veio aqui, e você pôde ver que os assuntos não foram, por exemplo, só o aterro.
Vários, né?
Foram vários assuntos, até citei, né? Assuntos que eu escutei até mesmo dentro da Rádio Cabiúna, questão da grama e outros assuntos. Para quê? Para fazer justamente essa transparência. Eu acho que o Poder Executivo, ele tem que trabalhar em harmonia com o Legislativo. E para trabalhar em harmonia, precisa ter informações. Para quê? Para que quando chega uma informação no vereador, o vereador possa explicar para a população o que está acontecendo, na verdade. E ela veio aqui e brilhantemente falou, explicou, falou das dificuldades, porque quando você está fora, é uma situação. Eu vejo, a gente escuta muito isso da população, Nava. Ah, mas por que não faz isso? Por que não faz aquilo? A gente vê que a coisa não é tão fácil quando você está no poder público, porque você é muitas vezes acostumado com o poder privado. Eu chego na minha empresa e falo: faça isso, faça aquilo. No poder público tem todo um trâmite a ser feito. E ela explicou para nós, e eu tenho certeza que todos os vereadores puderam compreender e até mesmo ser um porta-voz da prefeitura, aonde for questionado, nas suas redes sociais, nos seus amigos e assim sucessivamente.
Agora, Eduardo, o que a gente tem notado também é a questão na Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que é a secretaria da Simone, é a questão do equipamento, né? Problemas com o caminhão, quando o problema não é com o caminhão que recolhe, é com o guincho também que recolhe os galhos. Enfim, na semana toda fica sem recolher, porque na rádio a gente divulga todo dia onde passa o recolhimento. Isso. quando não recolhe no meio de semana, eles trabalham no sábado o dia todo recolhendo na cidade toda onde não recolheu durante a semana. Quer dizer, e você disse ainda na reunião de ontem, a questão da visita dos deputados, vários deputados que têm visitado nossa cidade, e a importância dessa visita, de que outros também venham para cá, porque quanto mais deputado vier para cá, mais recursos para o município. Né? Recursos esses que podem também ajudar na Secretaria do Meio Ambiente, com caminhão novo, com guincho novo, não é? Com o próprio Bobcat, que vai ajudar muito a Secretaria também do Meio Ambiente, e a importância desse pessoal também vir por aqui.
Não, Naval, com certeza. A gente falava isso, até usei aqui para dizer, a gente falava muito isso durante a campanha, né? Que Bandeirantes ia se abrir para a presença de mais deputados. Nós sabemos que só com a receita do município nós não fazemos nada. Nós precisamos desse apoio, dessa mão amiga, tanto de deputado estadual quanto de deputado federal. Por quê? Porque é essa ajuda extra que faz aquilo que você acabou de dizer. Vem um caminhão, hoje, esses dias o Evandro trouxe um caminhão, o Cobra hoje já se comprometeu com mais algumas coisas, entendeu? E assim sucessivamente. Então é essa dinâmica que eu questionava há muito tempo lá atrás, dessa cidade ser fechada. Hoje não, hoje ela é aberta, ela é oxigenada, com a presença de vários deputados, que com certeza vão fazer, porque todos tiveram voto em Bandeirantes. Eu vejo, escuto e leio muito nas redes sociais. Pô, o deputado vem aqui, pega voto e nunca traz nada. Não, então nós estamos abrindo justamente para ele ter esse acesso, aos documentos, acesso à situação do município, para quê? Para que as secretarias, para que todo esse efetivo da prefeitura seja renovado, porque é aquilo que você falou, é triste. Por exemplo, não é só o caminhão que quebra, não. Eu acompanho muito vocês falando, por exemplo, sobre o caminhão de lixo, ligando para o Richard, mas por que está atrasado, por que atrasou? Por quê? Porque é máquina. E nós pegamos uma situação um pouco complicada, não havia tanta manutenção. E carro sem manutenção, todo mundo que tem carro sabe disso. Então a coisa vai complicando. Então por isso a importância dessa participação, da gente saber a dificuldade que a secretária tem, e também da participação dos deputados.
Só para nós fazermos. Para a gente completar aqui, Eduardo, para encerrar essa matéria, é o seguinte, eu acompanhava também pelo YouTube, na reunião de ontem à noite, e algumas pessoas fizeram comentários na transmissão do YouTube, isso, da reunião de ontem à noite. E o comentário que eu achei interessante também, foi um comentário de um ouvinte, de um telespectador, de um eleitor do nosso município, não me lembro agora o nome, né, até peço desculpas, a respeito da mecânica. Você disse que problemas de caminhão, guincho, enfim, ônibus também. Poderia talvez a prefeitura ter um turno noturno para consertar esses veículos, talvez, vão três, quatro mecânicos, não sei, durante a noite, um mecânico de máquina pesada, para que quando o caminhão ou o funcionário fosse trabalhar no outro dia de manhã, o veículo estava pronto, porque ele chega, o mecânico foi embora, ele sai, o mecânico não chegou ainda. Então, quer dizer, vai ficar para outro dia, ou talvez para o terceiro dia, enfim, uma solução que poderia, um caso que talvez poderia ser uma solução.
Naval, eu costumo pegar, durante a sessão eu não vou acompanhando, mas a gente costuma pegar e levar essa informação. Eu acho que é muito importante a participação. Foi dado a ideia pelo Paulo a respeito do ácido acético, para a questão da limpeza dos coisas. Vamos levar, vamos estudar, ver essa possibilidade. Essa questão é muito boa, só que ela esbarra numa outra situação. Por quê? Você só pode dar hora extra, coisa, se você tiver receita. E hoje o município, ele trabalha enxuto. Enxuto, muito enxuto. A nossa folha chegando quase a 50%. E ela não pode passar de 51% porque já acende a luz amarela. Se for para 54%, aí luz vermelha não vem mais nada para a Bandeirantes. Então, tudo isso vai ser planejado, vai ser estudado. Mas eu gostei da ideia, sim. Por que não? Vamos levar para o prefeito, entendeu? E ver a possibilidade de estarmos fazendo esse tipo de atendimento, sim. Porque eu acho que a pessoa que está de plantão, tanto como prefeito quanto vereador, o que mais a gente quer é que o município fique feliz, que o munícipe esteja feliz. E para ele estar feliz, ele precisa ser bem atendido. E é isso que nós estamos lutando.